É nosso último culto da série de valores dessa temporada, porque a gente vai voltar daqui um tempo de novo. Essa é uma série que a gente volta com frequência, porque nós entendemos que é uma maneira de a gente continuar naquilo que Deus nos deu para carregar como família e como casa. E eu creio que você foi abençoado durante essa série, amém? E creio que vai ser abençoado nessa manhã também. Então a gente vai falar um pouquinho sobre gratidão, mas eu quero ficar um pouquinho em porquê, quero trabalhar uma introdução de por que nós temos esse conjunto de 10 valores e por que a gente trabalha isso com bastante, eu diria até bastante frequência. Eu acho que a gente já está terceira vez nessa série, alguém lembra, me ajuda? Terceira vez? Quarta vez? Quarta vez em 5 anos de Greenhouse, nós já estamos na quarta vez na série. Então, pastor, por que você 4 vezes repetindo a mesma série de pregações? Porque nós entendemos que reafirmar aquilo que Deus nos deu para carregar é uma maneira de continuar protegendo o que nós recebemos de Deus como casa. Então eu quero que você entenda, é algo que a gente, talvez você daqui a 10 anos você assim, meu Deus, começou a série de valores de novo. E a gente vai fazer isso daqui a 10, daqui a 20, enquanto eu for pastor sênior, a gente vai continuar fazendo isso. Porque eu creio que enquanto a gente continuar olhando para aquilo que Deus nos deu, a gente vai continuar honrando aquilo que Ele nos deu para carregar como família. Entenda que é uma maneira de a gente proteger aquilo que é a essência do que é ser, do que é ser realmente essa parte dessa família que é a Greenhouse. E isso para nós tem muito do que forma a nossa receita. Eu brinquei essa semana, fiz uma postagem, não mexe na receita. E realmente isso para mim tem muito, carrega muito esse contexto do que forma essa receita de quem a gente é, de como a gente pensa, de como a gente sente, de como a gente age como igreja. Se você... Deixa eu dar uma olhada. Dá para usar o exemplo. No domingo à noite eu tenho que cuidar dos exemplos que eu uso, porque senão a metade não sabe o que eu estou falando. A grande maioria daqui sabe que era Globo Repórter, quando dava para assistir alguma coisa que não era lacradora, sim? Lembra que eles tinham uma chamada que era quem são, onde vivem, o que fazem? Lembra disso? Tá comigo? Tá vendo como o pessoal ri aqui? O pessoal de domingo à noite não ri. Eles ficam mirando com cara de, o que ele está falando? Eles nem sabem dos programas que a gente assistia, como era bom assistir alguma coisa que tinha valor, né? Então, mais ou menos isso. É você entender o conjunto de valores que a gente carrega e por que a gente defende tanto esses valores, é saber como a gente vive comunidade, como a gente vive essa característica que forma essa igreja que você está vindo ou frequentando, talvez a primeira vez, segunda, talvez um mês, talvez 2 meses. Isso faz a gente ser, existir, pensar, como nos comunicamos visualmente, como nos comunicamos em cima do púlpito, como a gente comunica nos cursos, como a gente comunica a nossa adoração, tudo o que a gente faz, desde um café até o batismo, tudo, absolutamente tudo, é pensado e avaliado a partir dos 10 valores. Está entendendo? O que eu estou querendo dizer nessa manhã, fazer você entender, é que você não vai ver algo acontecer por acontecer. Tudo, absolutamente tudo que acontece, passa, é sabatinado por esses 10 valores. Se algo que a gente vai fazer sempre vai passar por essa leitura, isso que a gente vai fazer agora, levanta os 10 valores ou ataca os 10 valores? Se de alguma maneira ataca, a gente vai sempre dizer não. Então, entenda bem, às vezes você vai dar uma ideia de algo, e a gente ama ideias novas. Não se ofenda se a sua ideia não foi aceita. Não é porque a gente não gostou, é porque talvez ela não esteja alinhada com alguns valores, ou ela ataca alguns valores. E nós entendemos que tudo aquilo que a gente vai fazer nos próximos anos de Greenhouse tem a ver com algo que a gente está construindo nesses 10 valores. Então, eu quero que você entenda algo sobre os 10 valores. Se você já está mais tempo na casa, uma coisa que eu digo algumas vezes é, você pode passar um dia sem viver todos os valores, mas você não precisa passar um dia sem viver ao menos um dos valores. E eu gostei muito dessa comparação com uma receita, tá? Porque ela traduz muito como aplicar de forma muito natural os 10 valores na nossa vida como família e como indivíduos. Se você pensar em uma receita, seja de bolo, seja de uma pizza, você não usa a mesma proporção de todos os ingredientes. Sim? Você não usa a mesma proporção de farinha que você usa de leite, que você usa de sal, que você usa de fermento. Você não vai usar a mesma proporção de honra que você usa de sobrenatural. Então, o sobrenatural é um valor para a gente. E ele precisa estar inserido, ele precisa fazer parte da nossa vida como comunidade. Mas é bem provável que a gente não ore por tantas pessoas e não veja tantas curas, como a gente vai precisar viver a dose de honra. Porque para viver em comunidade, a honra tem que fazer parte em uma dose gigante. Porque para relacionamento, talvez eu não precise de tanta oração, e provavelmente não vou precisar de tanta oração quanto eu preciso carregar o valor honra. E eu preciso olhar para você, e eu preciso colocar muito mais medida de gratidão, de alegria e de honra que preciso colocar de sobrenatural. Sim ou não? Faz sentido? Faz sentido, porque a gente vai se relacionar muito mais em um lugar de honra, de gratidão e de alegria do que muitas vezes num lugar de oração. E às vezes você vai procurar um líder, vai procurar o pastor, pastora, para o caso de uma oração. Mas é muito provável que você vai procurar, vai viver muito mais honra no relacionamento do que o mover sobrenatural. Isso não significa que o mover sobrenatural não faz parte dos nossos valores. Mas ele entra muito mais, às vezes, como sal, como fermento, do que como farinha. Então ele está aqui. Mas é entender que existe uma receita. Também é entender que em algum momento eu preciso dar uma pitada daquilo que às vezes eu estou alguns dias sem dar. Está fazendo sentido? Então tá bom. Então, entender que os dez valores são parte da nossa casa significa entender que para cada posição ou para cada evolução do seu processo na casa implica em você defender e promover com mais intensidade os 10 valores. Nosso processo de promoção, e quando eu falo promoção aqui, eu estou falando de impulsão de novos líderes, sempre está baseado não em quão bom líder você é, mas em quão bom promotor dos 10 valores da casa você é. Porque qualidade de liderança a gente treina, mas caráter você precisa carregar. Então, o que eu estou te dizendo é, às vezes você vem com muitas qualidades lá de fora, mas a gente não está pedindo quantas qualidades você traz, a gente está pedindo quanto ensinável o seu coração é para aquilo que a gente tem como casa. A gente tem uma linha, que a linha é mais ou menos o seguinte, a linha de liderança da casa está disponível para qualquer pessoa, desde que você seja suficientemente ensinável e confrontável. Se você é discipulável o suficiente, a sua linha de formação de liderança está aberta. Você pode crescer, aprender e influenciar essa casa tanto quanto você sonhar. Tanto quanto você sentir Deus te impulsionar, esse lugar está aberto. É uma pista que está aberta. A gente sempre chama de pistas de velocidade. Como família, nós estamos indo todos na mesma direção. Não vamos andar para lugares diferentes. Está entendendo? E os 10 valores são as margens da pista. Se você entrar em uma maratona, não adianta você dizer assim, quero correr para o outro lado. Não, a linha de chegada está só de um lado. Você nunca vai ganhar a corrida se você correr no lado inverso. Não, eu sou de um movimento novo, a gente corre no lado contrário. Mano, você não vai ganhar nunca. Você tem que correr para o lado certo. E isso nós entendemos claramente como igreja. Agora, a velocidade com que você corre, essa é você que define. Nós não vamos dizer para você, olha, você tem que correr nessa velocidade porque a gente está correndo como igreja. Não, a velocidade com que você vai andar é sua escolha. E a gente vai sempre respeitar isso. Vai sempre estar disposto a te ajudar nesse processo. Desde que você esteja correndo para o mesmo lado, desde que você esteja ajudando a sustentar os valores, desde que você não esteja tentando correr em uma direção oposta. Tá bom? Tá bom. Então vamos falar um pouquinho sobre o nosso valor de hoje, que é a gratidão. Só para terminar, uma frase para mim. Ontem a gente tinha uma reunião com o time mais amado do meu coração. Onde estão os voluntários? Você pode ficar de pé? Ah, você pode ficar de pé. Vai lá, fica de pé. Ó, eu amo você que está vindo na casa, tá? Primeira, segunda, décima vez, vigésima vez. Não, hoje, se você está vindo aqui em Taquara, é a sua décima segunda vez, é isso? Desce pro segundo culto em Itaquara, amém. Eu amo você, mas eu amo essa galera aqui um pouquinho mais, tá? Não, é sério. Eles me aguentam num nível que você não aguenta. Então eu tenho que amar eles mais. Obrigado, pode sentar. Agora você que ficou sentado, eu vou te pedir para você fazer algo. Uma salva de palmas para eles. É. Sabe por que eu estou pedindo fazer isso? Porque honra é um dos nossos valores. Quando você está em casa pensando assim, será que eu vou levantar nesse frio para ir para o culto? A maioria deles já está aqui orando para você sair da sua cama para vir para o culto. Jesus, tira ele da cama, põe espinho na cama dele. Jesus, faz ele sair da cama, Jesus. Faz ele lembrar dos problemas que ele tem, que ele precisa trazer para a igreja. Eles estão pagando esse preço para que você possa sair do seu lugar e possa vir receber algo de Deus. Amo vocês do fundo do meu coração. Essa casa só existe por causa de vocês. Eu hoje de manhã ainda estava olhando, e aí vai subindo as coisas, né? Não vou dar nomes, mas eu olhei hoje de manhã olhando o time fazendo adoração. Cara, os caras estavam aqui suando frio. A gente investiu uma grana preta nesse som que nós trocamos nos últimos dias. E hoje de manhã simplesmente não funcionou. Mano, eu disse, cara, será que eu comprei um som com uma bruxa dentro? Não, sério, fiquei pensando, qual é a mágica? Semana passada foi um paraíso, não foi, Kleber? Hoje de manhã era o outro lado da moeda. Os caras estavam aqui em cima brincando assim, mano, talvez funcione na hora. Eu ainda brinquei, tá, a gente muda, a gente prega no começo, deixa o Kleber se virando, no final a gente canta. Porque a gente não sabia se ia rodar. Os caras estão em sexta-feira de noite ensaiando para chegar aqui e passar o almoço foco, não sabia se vão conseguir cantar, tocar. E são coisas que às vezes você que está só chegando não consegue ver esses bastidores acontecer. Por isso que é tão importante a honra. Eu quero que você aprenda a olhar um pouquinho mais longe do que aquilo que você só vê quando você passa pela porta. Tem muita coisa acontecendo para você ser servido como você é servido. E vai por mim. Você é muito melhor servido nessa igreja do que na maior parte dos restaurantes que você vai. E você paga para ir neles. Sim ou não? Sim, porque eu e minha família frequentamos restaurantes. E às vezes eu fico olhando e penso, mano, se esses caras servissem e atendessem a gente como a gente faz na igreja, eles cobravam o dobro. Porque o serviço não é às vezes a metade. Porque muitas vezes eu não recebo sorriso num restaurante que eu pago, que eu recebo aqui na igreja, onde eu não pago esse time para trabalhar. O pacote de benefício deles não é tão grande assim, não. Não é a minha beleza que cativa eles. Nem a minha simpatia. Vai por mim, que não é. Se fosse a minha simpatia, nem você não vinha. Mas quando eu penso nos valores, e aí eu quero só afirmar isso ainda para você. Uma frase do apóstolo Paulo, quando ele fala da Santa Ceia. Uma frase para mim que é muito marcante, que para mim tem a ver de por que a gente defende tanto. E você, se você continuar andando com a gente e entender que essa é a igreja para você pertencer, você vai perceber que hoje a gente está falando dos valores e sorrindo para você. Mas se você entra para o time de voluntários, você vai ver que a gente fala dos valores mostrando os dentes para você. Só que já não é mais sorriso, é rosnando. Você entende? Estou te contando coisas que você vai descobrir só lá na frente. Deveria descobrir só lá na frente. Eles não gostam quando eu conto essas coisas antes da hora. Mas eu prefiro que você descubra agora, que talvez você possa ir para outra igreja e chamar o que é onde diz só sorrindo. Agora a gente está sorrindo, depois a gente grasna. Rosna. Mas sabe por quê? Porque a frase que o apóstolo Paulo usou quando ele fala para a igreja sobre a ceia, ele disse assim: aquilo que eu recebi do Senhor, isso eu dei para vocês. Quando você olhar para a Greenhouse, você precisa entender uma coisa, nítida e claramente. Essa igreja não nasceu de pessoas que não estavam com algo para fazer. Ela não nasceu porque eu e a Lidiane, hoje nós somos os pastores sêniores, porque a gente estava descontente na igreja onde estava. Essa igreja não nasceu porque a gente não tinha o que fazer, eu não tinha ministério, eu não tinha um futuro pela frente. Eu estava muito bem onde eu estava. Eu estava muito confortável onde eu estava. Eu tinha muitas propostas melhores do que voltar para o sul e plantar uma igreja. Mas escuta, a Greenhouse, o que são os nossos valores, a nossa visão e a nossa missão, isso nós recebemos do Senhor e isso nós estamos entregando para vocês. Essa é a nossa receita de bolo. Ela não é minha. Eu recebi ela do Senhor. E eu vou defendê-la até o final. Do mesmo jeito que eu recebi. Porque ela não é minha. Pastor, mas por que você volta toda a vida nesse assunto de novo? Sabe por quê? Porque receita não se muda. Se refina. Se melhora. Sim ou não? E sabe como é que você faz isso? Não é tirando ingredientes. É melhorando os ingredientes. E sabe como é que você melhora os ingredientes de uma receita de uma igreja? Melhorando os indivíduos dessa igreja. Trabalhando o caráter dessas pessoas. Fazendo elas se parecer mais como Jesus. Então o nosso papel é fazer você ser como Jesus. Porque se você for mais parecido com Jesus, a receita vai ficar cada vez melhor. Faz sentido? E a nossa receita melhora cada vez mais. E a gente começa a entregar uma receita cada vez melhor para o mundo. E ele vai querer se alimentar daquilo que nós nos tornamos cada vez mais. Amém? Vamos lá, vamos falar sobre gratidão então, que eu já demorei demais. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 16. São três versículos que eu vou trabalhar alguns mais, mas esses aqui são os nossos versículos base nessa manhã. Paulo escreve essa carta aos Tessalonicenses, a igreja que estava em Tessalônica, e ele escreve o seguinte: são três afirmações. Ele diz, a primeira, no versículo 16, é: regozijai-vos sempre. Regozijai-vos aqui significa alegrai-vos sempre. A segunda afirmação, versículo 17, é: orem sem cessar. Versículo 18, a terceira afirmação é: em tudo dai graças, ou em tudo sejam gratos. E aqui entra a gratidão, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E a quarta afirmação, nesse conjunto de que ele está, aqui é uma construção que ele está fazendo, a gente vai entender isso aqui, é muito interessante. A quarta afirmação é: não apaguem o Espírito. Ele está falando do Espírito Santo. Não apagueis o Espírito Santo na vida de vocês, tá? Então, nessa instrução à igreja de Tessalônica, o apóstolo Paulo está dando aos irmãos algumas instruções de como viver individualmente e em coletividade. Essas quatro instruções carregam a formação de um contexto de trazer um estilo de vida, de como viver como indivíduo e como viver isso coletivamente. A construção é alegria o tempo todo, oração, gratidão e não apagar o Espírito Santo. São as quatro bases. Se você pensar nisso aqui, pensa em uma casa que está sendo edificada sobre quatro colunas principais. Isso aqui é a sustentação de tudo que você vai construir. Se você tem oração, alegria, gratidão e mover sobrenatural, você tem a base elementar. Porque quando você está falando da oração, você não vai falar de oração sem falar de vida devocional, sem falar de palavras, sem falar de relacionamento com Deus. Quando você está falando de gratidão e alegria, você está falando também de relacionamento com Deus e conexão com pessoas. Quando você está falando sobre mover sobrenatural, você está trazendo relacionamento. Isso aqui fica tudo interligado, você está entendendo? Isso aqui não acontece tipo assim, ah, então quer dizer que eu sou orar, ser grato, ser alegre e tiver o Espírito Santo, está tudo bem? Cara, sim. Mas isso vai colocar você para viver em comunidades, vai colocar você para viver relacionamento com Deus, vai colocar você para se relacionar com a palavra. Está entendendo? Isso e acaba se interligando. Então, imagina, se você puder mentalizar agora, imagina uma casa que está construída num morro, numa montanha, e você levanta quatro colunas para deixar essa casa na altura da rua. E você vai construir a casa sobre as quatro colunas. As colunas precisam ter vigas que interligam elas, onde você vai colocar a casa em cima. Então, essas quatro colunas, elas não estão simplesmente suspensas, sem nada em cima. Tudo que você vai construir vai interligar. Então, por isso que Paulo traz, ele diz o seguinte: essas quatro colunas aqui vão ser quatro colunas base. Se você colocar essas quatro colunas e interligar essas quatro colunas, você vai ter uma vida cristã saudável, porque isso vai colocar você em relacionamento com Deus, relacionamento em comunidade, vai colocar você em relacionamento com a palavra, vai colocar você em relacionamento com o Espírito Santo, vai colocar você em relacionamento com alegria, com gratidão. Ele está fazendo isso aqui, fazer. É a receita dele de como ter uma vida cristã saudável, ok? Então, o primeiro ponto que ele traz é: regozijem-se ou alegrem-se sempre. a alegria precisa estar sempre presente. A alegria é um dos nossos valores, a gente passou por esse valor, eu acho que há 3 semanas atrás, se eu não estou enganado. Uma das afirmações que a gente fez, eu não sei se você vai lembrar, foi: Deus não fez alegria para ser um resultado, porque alegria é um posicionamento. Quem lembra dessa frase? Amém? Alegria não é um resultado, alegria é um posicionamento. Romanos 8, 28 diz o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo. Segundo aqui é de acordo com o seu propósito. Aqui eu estou só fazendo uma revisão de aula, porque a gente vai ter uma prova no final, tá? Professor de aula, quando você ia na escola. A gente está só voltando um pouquinho a falar sobre alegria. Paulo, quando fala para a igreja de Romanos, ele usa o mesmo conceito do qual ele fala da gratidão, ele fala da alegria. Ele diz que a gratidão sempre precisa estar presente, e ele dizia para a igreja de Romanos que a alegria sempre precisava estar presente. Quando ele escreve para Romanos, ele diz: você precisa estar sempre alegre, não porque a alegria é resultado de uma situação, mas porque a alegria é resultado de um posicionamento. Então, eu não fico alegre porque as coisas estão dando certo, assim como não vou ficar alegre porque elas estão dando errado. Eu não fico alegre porque eu estou tendo sucesso, como eu não vou ficar alegre porque eu estou tendo fracasso. Ou seja, Paulo estava dizendo que alegria ou tristeza na vida de um cristão não deveriam depender de uma situação externa. Você está entendendo? A grande questão com a alegria é que muitas pessoas deixam que a sua alegria seja regulada por situações externas. E quando a situação externa está desequilibrada, a sua alegria está desalinhada. Vou dizer um negócio para você, que eu já disse quando falei sobre alegria: se você depender de situação externa para realmente ser uma pessoa alegre, você vai ter poucos momentos de alegria na sua vida. Pense bem. Olhe para a sua vida. Quantas vezes você está buscando alegria do lado de fora, e aí você pensa assim: ah, cara, a promoção do trabalho vai me deixar alegre. Até você ganhar a promoção, você vê que junto com a promoção vem um monte de pepino a mais. Porque não vem promoção sem responsabilidade, sim ou não? E aí você vai para casa do primeiro dia feliz com a promoção, e o resto da vida triste com a promoção. Porque o salário vem no final do mês, mas as preocupações vêm o mês todo. Sim ou não? Sim. E aí você fica feliz porque teu filho graduou de ano, mas você fica triste o ano inteiro que você tem que ajudar ele, o ano inteiro no ano que ele entrou. Faz parte. E aí você fica feliz quando o filho nasce, mas quando o filho nasce ele começa a ficar doente. Hã? Tá comigo ou não? Sim. E você fica feliz quando troca de carro, e aí quando você troca de carro você tem que pagar um imposto mais caro. A não ser que você compre o carro mais velho, e aí ele sempre estraga. Ou seja, cara, não tem esse negócio, não funciona. Se você depender de situação externa para ficar feliz, vai ficar difícil você ficar alegre algum dia. Você precisa entender que a alegria de um cristão verdadeiro não depende do que está acontecendo lá de fora. Ela é resultado de algo que está acontecendo lá de dentro. E Paulo diz o seguinte: se você for um cristão verdadeiro, você vai entender que a tua alegria, inclusive vai ler que tudo que está dando do lado errado, do lado de fora, está mexendo com algo dentro de você, do lado de dentro, que vai te levar para o teu propósito, para o qual Deus te criou. Então você vai dizer assim: isso que está de ruim do lado de fora está trabalhando algo dentro de mim que vai me levar para aquilo que Deus me criou para ser. Então está muito bom, deixa acontecer. É isso que Paulo está dizendo. Está entendendo? Então, foi esse lugar que Paulo conseguiu entender. Ele disse: não faz mal o que está acontecendo fora, porque se é bom, está bom. Se é ruim, eu sei que Deus está trabalhando algo em mim. Então, o que eu vou te dizer é: pergunte para Deus: Deus, isso que está acontecendo aqui, você está mexendo o que aqui? Essa é a pergunta que eu aprendi a fazer. Deus, está acontecendo um negócio aqui que está me machucando aqui. O que você está mexendo aqui comigo? Sabe, se você parasse de brigar tanto do lado de fora e começasse a brigar do lado de dentro, você ia ver que tantas coisas que você leva anos para resolver lá de fora iam se resolver rápido. Olha o versículo. Eu vim falar de gratidão e estou falando de alegria, mas eu sinto ficar um pouquinho mais aqui. Sabemos que todas as coisas cooperam. A palavra original cooperam é sinergia. Tudo gera sinergia para o bem daqueles que amam a Deus. Então, talvez a única coisa que você precise fazer é voltar a sua afeição mais para Deus. Foi o que eu disse. Sabe, às vezes a melhor pergunta não é dizer: Deus, por que está acontecendo comigo? Mas dizer: Deus, o que você está fazendo em mim? E não por que você está fazendo. Porque não é Deus que está fazendo. Agora, o que Deus quer fazer? Essa é a pergunta que você pode fazer. Sabe, às vezes a gente não ouve a voz de Deus no meio de situações de adversidade, porque a gente está fazendo as perguntas erradas. Às vezes você está perguntando a Deus por quê, enquanto você deveria perguntar a Deus o quê. E se você pergunta o quê, ele não vai te, por quê, ele não vai te dizer por quê, porque ele está querendo te responder o quê. E se você perguntar o quê, ele vai te dizer: ah, deixa eu te dizer o que eu quero que você mexa dentro do seu coração. O que eu quero que você mexa na sua identidade. O que eu quero que você mexa nos seus planos. O que eu quero que você mexa nos seus pensamentos. O que eu quero que você mexa nos seus sentimentos. E aí quando você começa a alinhar essas coisas, simplesmente aquelas coisas aqui fora que machucavam tanto você aqui dentro começam a se desfazer que nem castelos de areia. Porque o problema não é o vírus que está lá de fora, é a falta de anticorpo que está do lado de dentro. Entendeu? Eita. Gostei, é boa. É, mas é verdade. As próximas gerações, filhos e nossos netos e bisnetos, vão ser muito mais doentes que eram os nossos pais e nossos avós. Porque quanto mais vacina a gente faz, mais doente eles ficam. Porque menos anticorpo eles têm. Está entendendo? Espiritualmente e emocionalmente é a mesma coisa. Quanto mais a gente protege os nossos filhos de situações de eles não lidarem com as emoções e a gente mesmo não lidar com as nossas emoções, mais difícil é superar problemas. E Deus está dizendo o seguinte: você precisa passar por problemas porque eles lidam e dão imunidade para você ter uma vida alegre. E se eu dissesse para você que a verdadeira alegria é encontrada em situações de adversidade? Leia sua Bíblia como eu estou lendo a minha, porque é isso que Paulo diz. Paulo diz: eu encontrei alegria olhando para as adversidades da perspectiva de Deus e não da perspectiva humana. Erga seus olhos e olhe como Deus está olhando, e você vai ver o que você não consegue ver, mas Ele está vendo. E quando você vê o que Ele está vendo, você consegue sentir o que Ele sente. E quando você sente o que Ele sente, você tem a imunidade que precisa para passar pela situação como ele passa. Pense Jesus no barco. Qual é o problema dos discípulos? Uma perspectiva errada. Qual era a autoridade de Jesus? A perspectiva certa. A tempestade era a mesma. Jesus via ela de um jeito, os discípulos viam de outro. A gente vai morrer! Jesus está lá atrás. Quem que me acordou? Perspectivas diferentes. Eles não conseguiam ver que aquela tempestade era para revelar a falta de confiança do coração deles. Mas em Jesus estava revelando o excesso de confiança que ele tinha no Pai. Jesus tinha tanta certeza que ia morrer na cruz que conseguia caminhar em cima da água. Fez sentido? Pedro não sabia quem era, não sabia como ia morrer, que afundou no mar. A fé de Jesus era tão sólida de que ele ia morrer na cruz que fazia a água ficar sustentável o suficiente para caminhar em cima dela. Quando você sabe quem você é, quando você entende o propósito e o que Deus está construindo em você, você consegue caminhar sobre os problemas. Eles não deixam de existir, mas você consegue caminhar por cima deles. Vamos lá, senão a gente não sai daqui. Você quer participar, quer ouvir sobre alegria, vem na próxima série. Ou ouve o podcast. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus, em Cristo Jesus para convosco, e não apaguem o Espírito. Então ele está formando esse conjunto de quatro colunas de sustentação. Então, quando ele está falando sobre oração, oração sem cessar, aqui, muitas vezes para nós como cristãos, isso aqui se torna um paradigma, do tipo assim: pastor, como que eu faço para orar o dia todo? Eu diria para você que não é sobre você orar o dia todo, mas é sobre você. Paulo entendeu que ele tinha a capacidade, ou tinha a oportunidade, eu diria, Capacidade todos temos, oportunidade nem todos usamos. De manter uma conexão com Deus o dia todo. Deus está sempre à sua disposição, mas nem sempre nós estamos à disposição de Deus. Paulo entendeu que a vida foi feita para estar em um lugar onde eu fico à disposição do mesmo lugar que Deus está à disposição para a comunicação. Pastor, você quer dizer que Paulo estava dizendo que eu tenho que orar o dia todo? Não, eu não estou te dizendo que você tem que orar o dia todo. O que eu estou querendo te dizer é o mesmo princípio que eu tenho para mim sobre os valores. Eu posso não passar, viver todos os valores em um dia, mas eu posso me obrigar a não passar um dia sem viver pelo menos um valor. O que eu estou te dizendo é que você pode não orar o dia todo, mas talvez você também possa se obrigar a não passar um dia inteiro sem orar. Você parou para pensar quantas vezes você está empurrando um carrinho de mercado e você perdeu a oportunidade de dizer: Deus, estou agora empurrando um carrinho de mercado, fazendo minhas compras, queria só te dizer que eu amo você. Porque eu sei que você está me ouvindo. E eu sei que eu posso estar empurrando esse carrinho de mercado, não estou aqui com ninguém, estou sozinho agora. Ou sozinha. E eu queria dizer que eu amo você. Você pensou quantas vezes você estava trocando a fralda da tua filha e do teu filho? E você poderia ter dito: Jesus, eu sei que você não esqueceu que eu amo você, mas eu queria te lembrar, mesmo assim, que eu sou muito grato que você fez na cruz por mim. Porque eu não quero passar esse dia sem te dizer isso. Já pensou quantas coisas passam pela nossa cabeça, mas não passam as coisas mais importantes? Ou quando você estava lavando uma louça e você pensou em tantas coisas que você ouviu do teu marido, que você está chateada. Ou que você saiu para o teu trabalho, você está dirigindo o teu carro, você está lembrando de tanta coisa que você ouviu que você não queria ter ouvido. E que em vez de ficar lembrando aquelas coisas que estão te machucando e te incomodando, você podia dizer: Espírito Santo, eu estou só passando para lembrar o quanto é bom saber que você está aqui comigo agora. Paulo tinha entendido algo, que era o conceito de, ao invés de ficar recordando ofensas, ele podia ficar em um lugar de relacionamento. Você já pensou quanta toxicidade a gente ia colocar menos para dentro, se ao invés de ficar lembrando coisas ruins, a gente ficasse botando coisas boas para fora? Deus, eu queria dizer que eu amo você. E ninguém precisa ouvir você falar isso. Porque se você fizer isso só em pensamento, Deus está vendo você fazer. Ore sem cessar. Paulo disse: ore sem cessar. Sabe o que é orar sem cessar? É manter a sua conexão sempre pronta. Sabe, hoje a gente vive o tempo das mídias. E a gente está mais... A gente mantém mais conexão sem cessar no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, no Twitter, do que a gente mantém com Deus. A gente está mais preocupado em responder o WhatsApp da esposa, né? Ela vai dar piti. E se Deus desse piti? E quantas vezes a gente já deu piti porque ele não respondeu logo? Hã? E ele segue: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Agora o apóstolo Paulo adota uma abordagem de gratidão, que ele usou a mesma coisa para falar sobre alegria. E ele diz algo, ele coloca na frase dizendo o seguinte: porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus com vocês. Essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para com vocês. Já parou para pensar que Deus está mais, se importa mais com o seu nível de gratidão do que com o seu nível de perfeição? Porque o versículo de Paulo, que Paulo escreveu aqui, não diz que ele está se importando em você ser perfeito como Cristo. Diz que ele está procurando que você seja grato, porque Cristo está em você. Sabe que desde que eu lidero, eu faço ministério já há alguns anos, desde que me conheço por gente, estou dentro de igreja, eu nunca ouvi alguém dizer assim, sabe, estou algumas noites muito preocupado porque eu acho que eu não fui grato com Deus o suficiente, talvez eu não esteja agradando Ele na medida. Mas eu cansei de ouvir pessoas dizer, sabe, eu não me sinto digno porque eu acho que eu não sou tão bom para Deus como eu deveria ser. Mas Paulo não diz que você tem que ser perfeito, ele diz que você tem que ser muito grato. Você já pensou se a gente gastasse mais tempo sendo grato do que tentando ser perfeito? Porque perfeito você nunca vai ser, mas grato você pode ser a hora que você quiser. Perfeito, a perfeição habita em você e o nome é Jesus. Mas a gratidão sou eu e você que geramos. Porque ela nasce do nosso coração. Por causa de quem habita e é perfeito em nós. Você nunca vai ser perfeito fora de Cristo. Mas você pode ser grato por causa de Cristo. Olha o que diz 1 Coríntios. Capítulo 2, versículo 16. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa ensinar? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Você pode dizer um amém? Que mente que você tem? A mente de Cristo. Olha o que Paulo está dizendo. É Paulo dizendo, falando para os coríntios, agora para a igreja de Coríntios. Ele está dizendo o seguinte: nós temos, ele não diz nós teremos, ele diz nós temos a mente de Cristo. A pergunta que eu me faço é: se nós pensamos com a mente que nós temos? Nós temos, você tem a mente de Cristo, ela está em você. Agora cabe você a pensar com a mente de Cristo. E você faz isso voluntariamente, se você quiser. Paulo entendeu que a mente de Cristo, a partir da salvação, quando você entrega a sua vida para Jesus, quando você diz, Jesus, eu quero que você venha morar dentro de mim, eu entrego minha vida, me arrependo dos meus pecados, por favor, vem fazer morada com o teu Espírito dentro de mim. Paulo entendeu que isso não era simplesmente onde, um momento onde você se entrega. Isso é uma dupla entrega. Você se entrega para Deus e Jesus se entrega para você. Não é só um lugar onde você vai, é um lugar onde Cristo vai. A partir da salvação, Jesus passa a viver dentro de você, inteiro. Você não recebe só o sangue dele, você recebe o sangue e você recebe a mente de Cristo. Sabe o que é a transformação de Romanos 12, capítulo 2? É parar de pensar como um ser humano normal e começar a pensar como um filho de Deus. Sabe como que você pensa como um filho de Deus? Pensando como Jesus pensa. Não como ele pensava. Porque ele pensa, ele está vivo. Eu vou te ajudar a isso, entender isso hoje. A mente de Cristo implica em manter um coração grato em tudo, em todo o tempo, em todas as situações. Regozijem-se sempre. Orem sem cessar, em tudo dai graças e não apague o espírito. Paulo está construindo a imagem de um lugar. Volta para a imagem da casa que eu te pedi para mentalizar. É a imagem de um lugar, não é apenas uma expressão de como você se comporta. Sejam gratos, uma coluna. Não apague o espírito. Orem sem cessar. São as quatro colunas. Ele está dizendo, ele está construindo um lugar para a gente estar. Não é apenas modelar um comportamento. Vamos lá. Olha o que diz Efésios capítulo 2, versículo 4. Esses versículos são legais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, o que eu tive a ver com isso? Olha para esse versículo, o que você teve a ver com isso? Nada, sim? Por causa de quem? Por causa de Deus. Rico em misericórdia e por causa do seu grande amor. Eu não tive nada a ver com isso até aqui, ok? Está comigo? Isso aqui não nos envolveu em nada, ele está fazendo tudo sozinho. E estando nós o quê? Mortos nos nossos pecados. Está comigo? Sim? Nos deu vida juntamente com Cristo. Hã? Você tem vida com Cristo. Sabe o que significa aqui vida juntamente com Cristo? Uma coisa que é muito difícil para nós cristãos entender. Quando Deus olha para a humanidade, Ele vê duas classes de pessoas. Pessoas e filhos. Pessoas e filhos. A humanidade não é toda igual. Me desculpe. Você pode sair ofendido comigo hoje de manhã. Estou te ensinando Bíblia. Talvez ninguém nunca tenha te ensinado. Existem pessoas que Deus ama. Deus ama a humanidade inteira. Ama a humanidade porque quer que toda a humanidade se torne filho. Mas Ele reconhece que dentro da humanidade existe uma categoria chamada filhos, que são aqueles que renderam a sua vida ao Filho. Quando você faz uma oração de confissão: Jesus, eu sei que eu estou morto nos meus delitos, nos meus pecados. Todo homem nasce no pecado. Precisa confessar o seu pecado. Precisa se arrepender e precisa confessar a Jesus. Jesus, aqui, até aqui minha vida foi delito, pecado. Me arrependo. Vem morar dentro de mim, eu quero mudar de vida. Eu quero agora alinhar minha vida com o que é a palavra. Agora você sai de pessoa para filho. O que é difícil para a gente cristão entender? O que é difícil para uma pessoa entender? Que ela não é filho. O que é difícil para o filho entender? Sabe o que nós entendemos como cristãos? Que nós somos filhos, mas a gente é menos que Jesus. Olha o que a Bíblia está dizendo. Nos deu vida juntamente. Você sabe como que Deus olha para você? Ele vê você, depois da salvação, do mesmo jeito que Ele vê Jesus. Você sabe o que é o Pai das luzes? Você sabe por que Deus não está procurando perfeição em você? Porque Ele não precisa procurar a perfeição em você, porque Ele já vê a perfeição em você. Porque a única coisa que Ele está procurando em você é a gratidão. Porque Ele já vê a perfeição. E porque Ele vê a perfeição, você deveria ser grato. Porque você não precisa fazer nada. Porque através de Jesus, Ele te vê como Jesus. Pastor, mas eu ainda estou com tanto pecado na minha vida. É, eu também estou. Desculpa te decepcionar. Eu também estou em processo. Já estive num processo bem pior. Mas ainda estou em processo. Até morrer vou estar. E qualquer homem que disser que não está é mentiroso. Todos estamos. Mas eu estou descobrindo uma coisa. Eu sou perfeito aos olhos do meu Pai. Porque se você achar uma mãe na maternidade que olha para o seu filho e tenha nojo dele, ela não é mãe. Porque todo pai e toda mãe olha para o seu filho e diz: é lindo, é perfeito. Quer saber? Eu amo. Pode estar numa cadeira de rodas. Pode ser imperfeito aos olhos de todo mundo. Mas aos olhos do pai e aos olhos da mãe é perfeito. Tenta achar defeito no filho dos outros para te ver um negócio. Vai. Te desafio. Vai na tua vizinha e fala os defeitos do filho dela para te ver uma coisa. Ela toma chimarrão contigo. Até tu falar dos filhos dela. Ela toca pedra em ti em vez de chimarrão. Tá comigo ou não? Você já pensou quantas vezes a gente vai diante de Deus e fala dos nossos defeitos? E Deus olha para você e vê você que já confessou Jesus, e Ele está olhando e dizendo assim: mas eu só vejo você em você perfeição. É claro que Deus está vendo o processo, mas o amor dEle vê perfeição em você. Por isso que Paulo entendeu que a gratidão precisa fazer parte da nossa vida, porque Paulo disse: você sabe por que você tem que ser grato? Porque o Pai olha para você e Ele vê em você perfeição que você não consegue ver. Porque Ele, rico em misericórdia, e por causa do seu amor, nos deu vida com Cristo. E Ele põe e diz: pela graça você é salvo, e juntamente com Ele nos ressuscitou. E olha o que Ele diz agora: Olha só o que ele diz agora, no versículo 6. Versículo 6 ele diz: e nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo Jesus. Lembra que eu te falei da casa? Eu disse: Paulo está construindo um lugar. Paulo estava construindo a imagem mental de um lugar, quando ele fala de quatro colunas, ele está dizendo: eu estou dando para vocês, estou construindo um lugar onde você deve estar, e não quatro comportamentos que você deve ter. Esse é um lugar para você ficar: alegria, gratidão, não apagar o espírito. Esses quatro pontos, um deles eu esqueci, não sei qual é, precisam ser quatro colunas de um lugar no qual você fica, porque o Pai te ressuscitou, te colocou em igualdade com Cristo e te assentou no mesmo lugar. Mas, pastor, eu estou na terra, não estou assentado com Jesus. Não é a tua carne, não é teu corpo, é teu espírito. O teu espírito está assentado nos lugares altos com Cristo. Agora, tem coisas que você pode fazer nessa vida que vão começar a te fazer lembrar do lugar onde teu espírito está sentado. E eu vou te ajudar a entender quais são. João 11:42 diz assim: aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Isso aqui é Jesus quando ele vai chamar Lázaro para fora do túmulo. O que ele diz? A oração que ele faz, olha como começa a oração: aliás, eu sabia que você sempre me ouve. Por que Jesus começa a oração dizendo: Pai, eu estou fazendo essa oração por causa das pessoas que estão ao meu redor, para eles verem que eu estou orando, que se eu chamar esse cara para fora do túmulo, sem fazer uma oração, eles vão me matar aqui mesmo. É isso que ele está dizendo. Eu não estou orando porque você não está me ouvindo, porque eu nem preciso orar, porque eu sei que você me ouve. Se eu mandar o cara para fora, tu vai mandar ele para fora na hora, o cara vai sair. Jesus estava orando por uma maneira de as pessoas aceitarem o que ia acontecer. Sabe por quê? Porque Jesus sabia o lugar onde ele estava no Pai. Você sabe o que falta no nosso cristianismo? Gratidão nos falta porque nós não sabemos o lugar onde nós estamos. E quem não sabe o lugar onde está, não consegue ser grato, porque não consegue enxergar o que tem à sua disposição. Porque quem não sabe o lugar onde está assentado no Espírito, fica querendo muita coisa nessa terra. Porque o seu valor está aqui. O teu valor não está aqui, o teu valor está na eternidade. E eu não tô, vou voltar aqui para... só a oração de Jesus, tá? É só para você não entender errado. Tem aqui tanto quanto você quiser, tanto quanto você puder. Mas entenda que tudo que você conquistar aqui precisa construir algo na eternidade. Porque se não construir algo na eternidade, termina aqui. O que você conquista aqui, gasta aqui, fica aqui. Mas o que você conquista aqui, investe para valores eternos. Isso ecoa na sua eternidade. Jesus estava dizendo: Pai, estou fazendo essa oração, não porque eu tenho dúvida do comando que eu vou dar para Lázaro sair do túmulo. Eu estou fazendo essa oração porque as pessoas têm dúvidas sobre o lugar que eu estou, mas eu não tenho. O que Jesus estava dizendo é: eu já estou te agradecendo de antemão porque eu sei o lugar de onde eu estou saindo. A gratidão, a verdadeira gratidão, não vai vir quando Deus te dá uma coisa. A verdadeira gratidão que Paulo ensina a gente a ter, ela vem de um lugar onde você é alguém e não tem algo. A verdadeira gratidão não é aquela gerada porque você pede algo para Deus. É porque você descobre quem você é em Deus. Por isso que Paulo coloca a gratidão no mesmo lugar da alegria. Porque se fracasso, sucesso, coisas boas ou ruins não são capazes de gerar a verdadeira alegria, ter ou não ter também não vai gerar a verdadeira gratidão. É ser ou não ser que gera a verdadeira gratidão. Você está entendendo? Paulo disse: nós estávamos mortos em delitos, e Ele, por graça e misericórdia, nos coloca no mesmo lugar com Cristo, e isso deve nos fazer ser gratos. E se você entender que você se torna como Jesus, isso deveria ser motivo suficiente para você acordar todo dia mais cedo de manhã e dizer: Deus, ontem eu estava morto, hoje eu estou vivo, e essa vida, meu, não tem preço que pague isso que eu estou sentindo hoje. Deus, ontem eu não enxergava o que eu estou enxergando, Deus, eu enxergo. Deus, ontem eu estava tão preocupado com o que eu tinha, não tinha, mas Deus, pode me tirar tudo, se não me tirar o relacionamento que eu tenho com você. Você está entendendo? Tem um evangelho pregado aí fora que é um evangelho de prosperidade, que é um evangelho de milagre, e nós acreditamos em milagres e acreditamos no sobrenatural, e eu vejo isso acontecer todos os domingos. Mas isso não é o cristianismo de verdade. O cristianismo de verdade é você entender a sua identidade em Cristo, porque essa identidade coloca você num lugar de alegria todos os dias, se está chovendo ou não, e coloca você num lugar de gratidão, se você tem ou não tem, porque Paulo entendeu, ele disse: eu aprendi a ser grato tendo muito ou pouco, passando frio ou não, passando fome ou não, náufrago ou não. Você está entendendo? Ele sabia quem ele era, cara, ele sabia onde ele estava. E quem sabe quem é e sabe onde está, consegue ser grato independente do que acontece aqui fora. Ele disse: não se importe quem pode matar o corpo, se importe com quem pode matar o seu espírito. Porque o que está aqui, fica aqui. Mas o que está lá, nunca vai ser tirado de lá. Vamos seguir. A gratidão verdadeira vai se manifestar em palavras e em ações. Colossenses 3,17 diz assim: e tudo o que vocês fizerem, seja em palavra, seja em ações, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele, por Jesus, graças a Deus Pai. Gratidão se manifesta em palavras e em ações. As suas palavras têm poder, mas as suas palavras não exercem todo o poder. As suas palavras têm poder, mas elas não exercem todo o poder. Cada palavra que você libera tem poder, para construir ou para destruir. Mas elas não têm todo o poder. O que Paulo estava dizendo aqui, na carta aos Colossenses, foi: aquilo que você fizer, quando ele está dizendo fizer, ele está dizendo aquilo que você construir com as suas palavras e com as suas ações. Você sabe por que que serviço, amor e serviço, é um dos nossos valores? Foi Ed, foi você que falou, ou é Marcelo, amor e serviço? Marcelo. Sabe por que que amor e serviço é um dos nossos valores na casa? Sabe por que que quase metade da nossa igreja serve como voluntários e um dia toda ela vai servir como voluntários? Amém? Sabe por quê? Porque nós entendemos que amor de verdade não se manifesta só em palavras. Ele se manifesta em ações. Um dia você vai dizer: eu amo essa casa. Um dia você vai começar a mostrar que você ama a casa. E está tudo bem. Entenda bem. Eu não estou te acelerar o processo. Eu estou dizendo que todo o processo, algum dia, coloca você em um momento onde você vai dizer: você quer saber? Cansei de só dizer, eu vou começar a demonstrar. Paulo estava dizendo o seguinte: gratidão verdadeira, ela se expressa em palavras. Ou seja, se você é grato, você precisa expressar isso. Isso precisa vir em algum nível de expressão para fora do seu coração. Como que você sabe que alguém é grato a você? Tem que ter algum nível de relacionamento. A gratidão, ela precisa ser expressada. Por isso que Paulo coloca a oração junto, no mesmo ambiente de construção, onde coloca alegria, gratidão, oração, mover do Espírito Santo. Porque não tem como você ser grato e não gerar uma ação e palavras. Porque palavras e ações manifestam um nível de gratidão que você tem com Deus. Com pessoas, mas com Deus. E sabe, aqui é um dos pontos onde muitas vezes nós pecamos. Não porque a gente é ingrato, mas porque a gente não percebe o quanto expressar a gratidão é importante para quem está nos servindo. E Jesus disse: eu me faço de servo. No dia do lava-pés, na última ceia, ele disse: eu adoto a posição mais baixa como servo, para servir. Isso não queria dizer que ele estava dizendo que você e eu podíamos ser ingratos. Por isso que Paulo coloca a oração junto no ambiente da gratidão. Sabe que a gente como cristão é muito bem ensinado a pedir as coisas para Deus, mas muito pouco é ensinado a agradecer aquilo que nós recebemos de Deus. Quantas vezes você acordou pela manhã já e disse: Deus, eu não quero te pedir nada, eu só quero te agradecer. Quantas semanas você já disse assim: Deus, essa semana, quer saber, essa semana eu não vou pedir nada. Eu só queria te dizer, eu só quero te agradecer pela saúde. Nós já estamos uma semana, duas semanas, um mês, dois meses sem tomar remédio aqui em casa. Isso eu queria te agradecer porque a gente passa os natais em família e a gente não passa uma parte no hospital e uma parte em casa. Quantas vezes a gratidão passa batida pela gente? A gente tem uma facilidade muito grande de olhar para aquilo que ainda é uma necessidade. Isso é fácil. Mas eu vou te dizer um negócio: se você começar a olhar para o que você já tem, o volume é muito maior do que você tem, do que o que te falta. Porque a gente sempre tem mais do que precisa. E eu quero desafiar você. Meu desafio nessa manhã é de você adotar a gratidão em uma pitada um pouco maior na sua receita daqui para frente. Aumenta a dose e você vai ver um pouco mais de sabor na sua vida. Porque você vai começar a descobrir que a gratidão vem de um lugar, e ela não vem de coisas, ela vem de quem você é, de quem Deus fez você ser, de um lugar que Deus fez você para estar, e não das coisas que talvez você queira ter.